Hoje no CBN Saúde nós vamos falar sobre os problemas de saúde, as doenças relacionadas ao ferro no organismo. E o nosso convidado é o médico hematologista Francismar Prestes Leal, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, doutor. Bom dia. Obrigada pela presença.
Estou à disposição aí para qualquer dúvida.
O ferro é um nutriente muito importante?
Muito, muito importante. É essencial, principalmente para o metabolismo energético do corpo, né? A falta dele leva a uma queda do desempenho físico e mental. Então ele é fundamental, na verdade, para o funcionamento do corpo inteiro.
E tanto a falta quanto o excesso pode causar?
Geram problemas, né? A falta leva a um funcionamento inferior, né, menor, e o excesso pode levar à lesão dos órgãos onde o ferro se acumula, principalmente fígado, coração, articulações. Onde o ferro acumular, ele pode machucar, literalmente pode oxidar, né? Machucando os tecidos onde ele está em excesso.
E por que ocorre isso? Por que ocorre? É porque que falta ferro no organismo? Por que tem excesso?
A falta de ferro pode ser nutricional, né? Ou seja, baixa ingesta de alimentos ricos em ferro. Comentando sobre alimentos ricos em ferro, a principal fonte é animal. A gente divide o ferro em ferro orgânico animal e ferro inorgânico vegetal. Do ferro orgânico absorvemos até 30% do ingerido, né, 20 a 30%. Do ferro vegetal absorvemos só 1 a 7% do ingerido, né? Então a principal fonte acaba sendo animal, as carnes de uma forma geral. A baixa ingesta de qualquer fonte de ferro pode levar à carência ao longo do tempo. Na verdade, a principal causa de ferro carência mundo afora é nutricional, né? Nos países, nos locais onde a alimentação é mais farta, aí perda sanguínea é a causa principal. Na mulher, sangramento menstrual excessivo crônico. Nos homens, sangramento digestivo geralmente oculto, né? Então, num adulto que se apresenta com anemia, a gente tem que buscar sangramento através da história, exame físico, ir atrás, né? E o excesso geralmente tem caráter genético. Envolve mutações, principalmente de um gene chamado HFE, que leva à hiperabsorção de ferro. E esse ferro acumulando ao longo da vida vai machucar os tecidos onde ele se acumular, manifestando-se a doença por volta dos 30, 40 anos de vida, né? As queixas, tanto da falta quanto do excesso, são muito parecidas e são inespecíficas, né? Cansaço, fraqueza, desânimo são as queixas mais comuns. E alterações neuropsiquiátricas, comportamentais, por exemplo, irritação, cefaleia são comuns em ambos os casos. E dependendo aonde o ferro acumular-se, no caso do excesso, os sintomas aí associados. Por exemplo, quando acumula no fígado, pode levar até mesmo a cirrose do fígado. E a chance de câncer do fígado é 20 vezes maior naqueles que têm excesso de ferro do que naqueles que não têm.
É mais raro o excesso de ferro?
Com certeza é mais raro. A falta de ferro acomete mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora, segundo a Organização Mundial de Saúde, e o excesso de ferro é frequente, mas não tanto. Por exemplo, nos países europeus, principalmente nórdicos, até 40% da população tem mutações associadas a excesso de ferro. Talvez tenham sido mutações adaptativas para os períodos de escassez alimentar, é uma teoria. E aquelas pessoas com carência alimentar naquela época adaptaram-se absorvendo mais ferro do alimento que tinham. E isso foi passando de geração para geração, espalhou-se pelo mundo, né? E essas mutações são relativamente frequentes. Num estudo que eu fiz em doadores de sangue aqui em Maringá, eu estudei 100 doadores de forma aleatória, dosando ferritina, que é a principal proteína para a gente ver o estoque de ferro no corpo. É a proteína mais fácil para ver isso. E 12% tinham excesso de ferro e não sabiam, 18% tinham falta de ferro e não sabiam. Né?
Nossa, que interessante.
E, ou seja, tanto uma coisa quanto outra são frequentes e são problemas de saúde pública, sim.
1 bilhão de pessoas com falta de ferro no sangue é uma epidemia.
É um problema de saúde pública muito sério. É, mundo afora, né? Brasil também. Né?
Uhum. Agora, e o senhor falou que a fonte de ferro, a principal fonte de ferro é animal, e as pessoas que são vegetarianas?
Sim, terão carência num dado momento, dependendo do estoque que fizeram até o momento que fizeram a decisão pelo vegetarianismo.
É cumulativo o estoque de ferro?
Sim, ao longo da vida. Então, geralmente, a criança não opta por essa dieta, né? Geralmente é uma opção do adulto, excetuando certas famílias, talvez. Mas o estoque durará um certo tempo, uma vez que se opta por dieta estrita, né? Em carne, no caso. Ou, principalmente, os veganos, né? Que não consomem nenhum alimento de fonte animal. E uma vez esgotado esse estoque, terá que repor. O ferro não é um grande problema, na verdade, para os vegetarianos. O principal problema é a B12, já que o ferro também é encontrado nos vegetais. Já a B12 é fonte exclusiva, é animal. Não há B12 naturalmente no mundo vegetal. A gente vai manejando os vegetarianos e veganos, fazendo exames periódicos e repondo conforme a necessidade. Alguns conseguem manter uma boa reserva de ferro só com vegetais, fazendo uma dieta balanceada, calculada, acompanhada por um nutrólogo.
A falta de ferro no sangue leva à anemia?
Sim, pode levar. Pode haver falta de ferro e não haver ainda anemia, né? O esgotamento dos estoques. Mas se... À medida que o tempo passar, a anemia virá, se não for corrigida essa falta de ferro. Né? E o excesso, como comentamos, é geralmente por hiperabsorção genética.
Tem tratamento ou excesso?
Tanto
também?
Uma coisa quanto outra.
Tem.
A falta de ferro, você tem que identificar o porquê. Né? Por exemplo, menstruação excessiva na mulher, corrigi-la com anticoncepcional, com medidas para redução da menstruação. A maioria das mulheres considera a sua menstruação normal, de fato. Mas a gente tem parâmetros, por exemplo, menstruar mais que 7 dias é excessivo. Trocar absorventes com frequência grande, por exemplo, mais do que 4 num dia ou 12 ao longo do período inteiro é dito excessivo. Presença de coágulos grandes, né? Geralmente do segundo dia em diante, é excessivo. Uma menstruação normal tem 60 a 80 ml no período inteiro de perdas. Uma menstruação excessiva terá, portanto, mais que isso.
Tem que ficar de olho e procurar um médico.
Então. Isto é muito. Para cada ml de sangue que perdemos, perdemos mais ou menos 0,5 mg de ferro. Para ter uma ideia de quanto é muito... absorvemos 1 a 2 miligramas de ferro por dia numa dieta dita normal, né? Que equivale a mais ou menos 10% do ingerido. Se perder 80 ml de sangue, perderá 40 miligramas de ferro, que equivale então a quase um mês de alimento rico em ferro, né? Então a menstruação sempre pressionará os estoques de ferro para baixo na mulher. É uma causa comum de falta de ferro na mulher adulta.
E nesse período, além de observar, a mulher deve se alimentar melhor, tem que fazer algum...
Sempre. A necessidade de ferro da mulher, já que ela perde, o homem frequentemente não, é maior do que a do homem, né? Então ela tem que ingerir mais ferro do que o dito normal, né? Principalmente quando há carência documentada. Uma vez instalada a anemia, só a alimentação não dará conta. Aí terá que repor o ferro de forma medicamentosa.
A hemofilia também é uma doença relacionada à falta de ferro?
Não. A hemofilia é um defeito genético que leva à má produção de fatores de coagulação. Hemofilia A é deficiência de produção de fator 8. E hemofilia B, fator 9. As pessoas herdam um defeito genético e produzem menos esses fatores de coagulação e, portanto, sangram mais facilmente. Né? Existem graus também, né? Hemofilia leve, moderada e grave. Quanto mais intensa hemofilia, ou seja, quanto menos fatores de coagulação a pessoa tem, maior a chance de sangrar, geralmente nas articulações, nas juntas.
Né? Os hemofílicos precisam então estar sempre verificando a situação.
Sempre, né? O diagnóstico geralmente é precoce, habitualmente já tem um histórico familiar, né? E se acompanha esses pacientes em centros especializados. Maringá, eles são acompanhados no hemocentro.
Tá certo. Nós temos perguntas de ouvintes, doutor. A nossa ouvinte, a Rosana, ela diz que ela tem um filho de 4 anos e desde que ele tinha 1 ano de idade toma remédio para insuficiência de ferro. Ela quer saber se ele vai ter que tomar esse remédio a vida toda e se há o risco de virar leucemia.
Tem que definir o porquê dessa ferrocarência, né? Na criança é difícil imaginar a perda sanguínea, né? Mas a pesquisa de perda sanguínea no cocô, por exemplo, perda nas fezes, é interessante, que é uma causa de ferropenia ou falta de ferro persistente. Mas a questão nutricional, até mesmo absortiva, tem que ser melhor vista. Enfim, tem que definir o porquê dessa falta de ferro. Não basta repor o ferro, né? Tem que entender o porquê que ele ficou baixo e corrigir esse porquê, né? Verminoses, por exemplo, são uma causa comum de ferrocarência na criança e precisam ser melhor investigadas, se for o caso, tratadas. E outras coisas tantas. Entram aí também questões genéticas, né? Que também podem ser vistas. Uma confusão comum que acontece é confundir talassemia, aí quando não se dosa a ferritina, com a anemia por falta de ferro, já que o hemograma, tanto da talassemia, que é uma anemia genética, quanto da falta de ferro, o hemograma dessas duas doenças, é muito parecido. Leva a uma anemia chamada microcítica, e a pessoa fica dando ferro, a anemia não melhora, o médico, no caso, dando ferro. Quando a anemia não responde à ferroterapia, tem que investigar melhor o porquê.
Doutora, a gente vai para um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta respondendo então aos nossos ouvintes.